Um pleito antigo dos servidores judiciário. O plano de carreira da categoria está sendo resgatado pela atual gestão do Tribunal de Justiça do Estado. O desembargador Antônio Vinícius Amaro da Silveira, presidente do Conselho de Comunicação do TJ, nos fala dessas negociações.
Estamos aqui novamente à disposição dos amigos para colaborar e levar o conhecimento, a notícia até os nossos cidadãos. Pois então, o Tribunal de Justiça, a partir da gestão do desembargador Voltaire, né, no primeiro dia de gestão, no segundo dia da posse, após a posse, ele já instalou a comissão para tratar do plano de carreira dos servidores do Tribunal do Poder Judiciário. E esse plano de carreira é um anseio antigo, e como já anunciaste, é antigo dos servidores do Poder Judiciário, porque nós somos um dos únicos tribunais do país, um dos únicos poderes judiciários do país que não possuem um plano de carreira. Tá? Nosso servidor hoje, ele entra no cargo, no seu concurso, e segue no cargo até o final da sua aposentadoria. Não há uma perspectiva de avanço, de crescimento, de troca de padrão, não tem essa viabilidade. Através desse plano retomado, porque houve um plano muito similar no ano de 2010, quando o desembargador Voltaire, hoje presidente do tribunal, era presidente da comissão, naquele momento também se tentou implantar o plano de carreira, o que não foi possível em face das dificuldades de tratativas com o próprio servidor. O que nós estamos tentando fazer diferente desta vez, Eduardo. Nossa tentativa agora, através dessa nova comissão, presidida pelo desembargador Eduardo Bullin, que também compõe a mesma comissão em 2010, tendo na composição o desembargador Dilson, também, que era componente daquela comissão, estamos tentando hoje viabilizar avanços para que possamos, enfim, ter este plano. Né? Um plano que teve seus percalços nesse decorrer dos últimos meses. Primeiramente, começou já junto com ele a pandemia, o que dificultou, no primeiro momento, as reuniões da comissão, que é composta por várias pessoas, técnicos, juízes, né, servidores, tudo no sentido de contribuir com a elaboração do plano, culminou que nós tivemos que começar a fazer essas reuniões de forma virtual, por videoconferência. De lá para cá, já foram quase 60 reuniões. E nós estamos quase que diariamente envolvidos com essa missão e tentando elaborar algo que possa ser de fato interessante e atrativo para o nosso servidor. Levando em consideração ainda um fato importantíssimo que deve ser destacado, é que neste período nós já estávamos com um plano elaborado, um custo baixo, porque nós estamos também com problemas de dificuldades orçamentárias, evidente, todas as instituições estão em função até da própria pandemia, onde tivemos que fazer enormes contingenciamentos, mas nesse período nós elaborando o plano, advém a lei complementar número 173, a lei Mansueto, que nos impôs a revisar o plano, de modo a não haver custo algum, custo zero imediato ao plano, de modo que nós não teremos como agregar nenhuma vantagem financeira aos nossos servidores nesse plano. Esse plano, infelizmente, ele terá como escopo tão somente a carreira, mantendo as matrizes salariais nos padrões atuais. Em linhas gerais, são essas as notícias, assim, Eduardo, mas fico à tua disposição para outros questionamentos que tu entendas que sejam relevantes.
Desembargador Antônio Vinícius Amaro da Silveira, o senhor acredita que esse projeto possa ir para a Assembleia Legislativa ainda esse ano ou vai ficar para o ano que vem?
Não, nós temos que fazer que vá ainda este ano. É uma questão de urgência, e esse é outro aspecto fundamental a ser destacado, é que nós temos que fazer uma correção na base salarial do nosso servidor, haja vista que há questionamentos no STF acerca de alguns reajustes que tiveram no passado, os servidores tiveram no passado, e isso trará impactos de redução severa na matriz salarial, impondo uma redução salarial. Então, se nós conseguirmos compor um plano de carreira que estabeleça uma nova legislação, enfim, acerca dos nossos servidores, e estabelecer com isso também uma nova base salarial dessas carreiras, nós não teremos os efeitos dessas adias que tramitam no STF. Então, essa é uma das nossas maiores, vamos dizer assim, preocupações, né? Não só disponibilizaram ao nosso servidor, valorizando a sua carreira, a sua atividade, o seu trabalho no judiciário, mas também evitar que ele tenha prejuízos em decorrência dos efeitos dessas duas adis que tramitam no STF. E isso é um problema. Então, não é que o plano traz, não só, então, reiterando, não traz só apenas a viabilidade de dar uma expectativa de carreira ao servidor, mas também dá uma garantia de que não vai haver nenhuma alteração na sua base salarial atual.
Desembargador Antônio Vinícius Amaro da Silveira. O TJ perdeu muitos funcionários com a reforma da Previdência, muita gente se aposentou. Como está sendo para suprir essa falta de servidores?
Pois então, esse mais um problema, então, Eduardo, que nós temos que ter em mente a necessidade premente de aprovar o plano, porque essas questões, essas aposentadorias, nos trouxeram um déficit absurdo hoje, superando a casa dos 33%, 34% de vacâncias. E isso traz uma evidente, que traz um impacto direto na nossa atividade de fim, né? Então, muito preocupado com isso, a administração do tribunal está extremamente preocupada com isso e está ansiosa, estamos todos, né, ansiosos para ver esse plano aprovado, para podermos então fazer já concursos com essas novas configurações de cargos e repor pelo menos parte dos servidores que hoje nós precisamos. Então, isso realmente é um problema grave, grave mesmo, que atinge o cidadão diretamente, né? A par de nós estarmos num período de pandemia, onde as atividades são praticamente, já pelo menos muito delas, atividades remotas, ainda assim nós temos uma necessidade de repor servidores. Há comarcas no interior do estado e atuam atualmente em cartórios com um ou dois servidores. Isso é inadmissível, né? Acaba trazendo um prejuízo, como disse, ao cidadão. E nós temos que, eu gostaria de agregar essa tua pergunta, outro aspecto importantíssimo que nós devemos destacar é a questão do processo eletrônico. Claro que, em função do processo eletrônico, da implantação do processo eletrônico e da dinâmica que o desembargador Volterra e essa sua administração tem dado, a importância, sobretudo em função dessa pandemia, que necessitamos mais do trabalho remoto, sem ter papel, a importância do processo eletrônico ganhou significativo espaço nesse plano de carreira, porque nós estamos priorizando aqui uma nova configuração de judiciário, né? Um judiciário que trabalhará com menos pessoas em cumprimento de processos e mais pessoas na atividade final, que é de fato a jurisdição prestada pelo magistrado e suas assessorias. Com isso, as unidades jurisdicionais terão nova formatação e elas serão mais racionalizadas, o que poderá nos permitirá uma melhor distribuição dos servidores, o que vem conjugado com já este plano que nós estamos elaborando.
E como está o retorno gradual às atividades presenciais no segundo grau de jurisdição?
No segundo grau, a atividade já está, vamos dizer assim, não vou dizer que seja normalizada, porque vai depender de muitas atividades paralelas, mas já está, os magistrados estão adotando já medidas de retorno, inclusive com a faculdade de realizarem as sessões presenciais. Até então, como tu sabes, as sessões do tribunal vinham sendo feitas ou de forma virtual, né, com a permissão, com a possibilidade de advogados apresentarem memoriais escritos de forma virtual, ou as sessões virtuais por videoconferência. Essas sim se tornaram, neste momento de crise, se tornaram a regra, né? Nós estávamos fazendo as sessões por videoconferência, o que se mostrou uma ferramenta absolutamente positiva, porque muitos advogados aderiram, até com bastante conveniência, em face da facilidade, em face da comodidade até, vamos dizer assim, de não precisar se deslocar até o tribunal para fazer uma sustentação oral, né? E além disso, o tribunal também facilitou aos advogados a possibilidade de apresentarem sustentações orais por mídias, né, encaminhando ao processo sem que seja necessário que adentrem a uma sessão. Remete ao magistrado, à Câmara, no caso, aos julgadores, uma sustentação oral das suas razões, né, do recurso, através de uma mídia eletrônica, que é por vídeo, né, que pode ser assistida pelos magistrados antes do julgamento. Então, assim, a tendência é que as atividades comecem a retornar, com observação das medidas de cautela sanitária, distanciamento, revezamento, rodízio, mas com um atendimento presencial, primeiramente apenas a advogados.
Ouvimos o desembargador Antônio Vinícius Amaro da Silveira, presidente do Conselho de Comunicação Social do Tribunal de Justiça do Estado. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.